Olá, eu sou a Vera Magalhães. Você está ouvindo o Roda Viva em versão podcast. Todas as terças-feiras, confira o programa na íntegra nos principais tocadores de áudio. Boa noite, sejam bem-vindos ao Roda Viva. Estamos no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas, conectados ao mundo todo por meio das diferentes plataformas digitais e do app Cultura Play. Hoje é o Dia da Consciência Negra. Mais que uma efeméride, a data tem ganhado ano a ano relevância para conscientizar de fato a sociedade, as empresas, os governos, para a necessidade de adotar medidas efetivas para o combate ao racismo estrutural e promover a equidade de oportunidades para pessoas negras nos diferentes espaços. A nossa entrevistada desta noite já era um símbolo dessa luta antes mesmo de ser convidada pelo presidente Lula a integrar o seu governo. Dona de uma carreira de sucesso de quase 40 anos nas artes, ela começou conjugando teatro e música, mas se consagrou mesmo no segundo campo, em que ajudou a fundar o samba reggae como movimento. Agora, ela assumiu a tarefa de reconstruir o Ministério da Cultura, extinto na gestão Bolsonaro, e de remontar as políticas públicas voltadas para a promoção das diferentes manifestações culturais brasileiras. Tem colocado como uma prioridade o que ela chama de nacionalização dos recursos pelas diferentes regiões do país, mas enfrenta inúmeros obstáculos para efetivar essas ações. Vamos conversar sobre todos esses temas aqui hoje com a ministra da Cultura, Margarete Menezes.
Margarete Menezes da Purificação Costa nasceu em outubro de 1962 em Salvador. Cantou em coral quando criança e foi atriz nos anos 80. Lançou o primeiro single em 1987. Tem 17 obras lançadas e fez 23 turnês mundiais. É ganhadora de diversos prêmios no Brasil, além de ser indicada ao Grammy Latino e Grammy Awards. Criadora do movimento Afropop Brasileiro, que promove a cultura afro-brasileira, e idealizadora da Fábrica Cultural, ONG que ajuda jovens carentes. É a primeira mulher negra a comandar a cultura no país. Acaba de assumir uma cadeira na Academia Brasileira de Cultura e é considerada uma das 100 mulheres negras que mais influenciam no mundo pela Most Influential People of Africa Descent.
Mulher preta, massa real, infinita, bolsa na cor. Mulher preta que aqui chegou, tão sofrida.
Para entrevistar a ministra Margarete Menezes, nós convidamos Evandro Fiotti, artista e CEO da Lab Fantasma, Diane Lima, curadora e escritora, Aleio Sef, gestor cultural, Marcela Franco, editora da Folhinha e do Folhetim na Folha de São Paulo, e Joyce Bert, urbanista e escritora. Voltamos ainda com os desenhos cheios de axé do nosso mestre Luciano Veronese. Boa noite, ministra. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui essa noite com a gente.
Boa noite, Vera. Um prazer, viu, estar aqui. Esse programa tão emblemático, né? Tão importante para nós, né? Então, muito obrigada. Saudar também a todos aqui da mesa, esse grande círculo, né, de conversa e de informação. Muito obrigada pelo convite.
Eu que agradeço, ministra. Desde a posse, a senhora se propôs a descentralizar os recursos, né? Essa foi uma prioridade sua. A senhora fala que prefere usar nacionalizar a descentralizar. Mas, recentemente, a gente viu aí uma espécie de um abaixo-assinado de diversas entidades ligadas, sobretudo, ao audiovisual, que dizem que o eixo Rio-São Paulo precisa ser priorizado pelo fato de se concentrar a indústria do entretenimento e principalmente da produção, ter ali a maior infraestrutura, ter uma logística, tudo isso muito necessário para manter essa indústria pujante. Como a senhora viu essa manifestação e como conciliar as duas coisas? A necessidade de manter uma indústria cultural forte e essa necessidade de levar recursos a outras regiões do país?
Olha, Vera, esse é um assunto que está na nossa pauta realmente, mas não com esse sentido de tirar o potencial, né, da indústria cinematográfica brasileira, do audiovisual, que já está constituída no eixo Rio e São Paulo, né? Muito pelo contrário, né? O governo é união e reconstrução. Então, nós estamos, na verdade, nas nossas políticas, fazendo justamente isso, reorganizando, dando condição, né, para essa indústria mais forte, que foi deixada de lado pela falta de fomento durante os anos passados que nós tivemos, né? E também, mas também temos que entender que em todas as regiões do Brasil existem ali também uma necessidade de abrir essas oportunidades, né? Hoje o audiovisual é um setor que cresce, é um setor que propõe outras profissões surgindo a partir, inclusive, dessa nova geração que está aí, que vem revolucionando, né? No audiovisual, nas culturas cinematográficas, por assim dizer, né? Na maneira de fazer. Então, nós temos que atender, e o Brasil é gigante, é um país continental. Então, tanto na região norte, região centro, como estamos fazendo as políticas, né? Estamos buscando atender a grande produção, os grandes produtores e também as novas produtoras, né? A Ancine, me parece que são mais de 13 mil, ou mais ou menos 13 mil produtoras de audiovisual inscritas, né? Então, nós precisamos, e isso está no país inteiro. Então, a nossa visão é essa. A nossa visão é uma visão que de reconstrução realmente, porque como nós chegamos e pegamos todas as áreas do Ministério, inclusive essa, praticamente parada, né? Então, nós estamos trazendo as políticas, retomando as políticas, mas tendo essa visão, não deixando de atender, estamos em diálogo, inclusive, durante esse tempo todo com o setor, para buscar uma regulação que seja interessante para quem já faz, pelo tempo que nós perdemos, não é? E também para essas novas produtoras que vêm surgindo pelo Brasil, que precisam ter oportunidades.
Ale, por favor.
Boa noite, Vera. Obrigado pelo convite. Boa noite, ministra.
Boa noite.
É um prazer estar aqui com essa bancada incrível de entrevistadores e entrevistadoras. Não posso começar o papo, ministra, sem antes celebrar a senhora no Ministério da Cultura e o que isso representa para todo o setor cultural. Acho que nem só para quem trabalha com cultura que está na bancada, mas para todos os artistas que estão nos ouvindo agora, nos assistindo agora, produtores, todas as produtoras, os raçudos e aguerridos personagens dessa cultura, das culturas do nosso país, realmente celebram esse ano de reconstrução. É muito importante ter você e ter todo esse movimento que está sendo feito de reconstrução. Então, parabéns por esse início de trabalho. Eu queria ressaltar uma coisa muito importante da sua primeira resposta para a Vera, que a gente tem uma certa mania de fazer falsos antagonismos no Brasil. Muita gente fala ou é uma coisa ou é outra. Da mesma forma que é para o audiovisual Rio-São Paulo e também para a expansão que precisa acontecer para democratizar o acesso ao audiovisual, a gente vive no Brasil também um outro falso antagonismo, que é existem os fomentos fundamentais e cruciais para as linguagens artísticas da cultura enquanto cidadania, enquanto direito, enquanto patrimônio, e existem os processos que podem alavancar o nosso setor como um dos principais pilares de desenvolvimento econômico, social e sustentável do Brasil. Isso, obviamente, não é antagônico. E é por isso que eu queria saber, ministra, existe algum projeto, algum plano nacional estratégico para valorização da chamada economia criativa, no sentido de crédito, de desoneração tributária, de fortalecimento das nossas produtoras, de geração de emprego e renda, de formação para qualificação de mão de obra estratégica, enfim, está nos nossos planos?
Olha, Ale, prazer falar contigo, viu? E dizer que sim, é claro que nós estamos nesse momento buscando reestruturar todas essas metas estão dentro das ações que o Ministério da Cultura vem tomando. É claro que é uma construção complexa. E eu, assim, vou dar um exemplo de mim, da minha vida, tá? Eu, assim, ao longo da minha carreira, meus 35 anos de carreira, eu, para ter acesso a um fomento, num momento que você faz um projeto, era uma dificuldade, ainda mais os artistas que não estão justamente na questão do eixo Rio-São Paulo, no Sudeste, isso existe. Nós fizemos um levantamento, um estudo dentro do Ministério para saber o histórico da Lei Rouanet, e da lei de fomento, né, das ações de fomento, e nós vimos aí nesse histórico uma grande concentração da maior parte, em todos os anos, sempre mais no eixo Rio e São Paulo, no Sudeste um pouco. E então, o que nós estamos criando? Estamos criando algumas políticas, alguns dispositivos para fazer essa descentralização. A primeira correção que estamos fazendo é na região norte, pelo próprio histórico. Tem históricos assim de 5 anos, determinados estados lá, só ter o aporte de R$4.000 de fomento em 5 anos. Então, é necessário fazer isso, porque é um direito e é um dever nosso, como está no momento desse no Ministério da Cultura, poder fazer, levar o acesso, trazer a possibilidade. Quando você chega numa cidade, como estamos fazendo agora, tanto com a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc também, que também são duas leis de descentralização, que uma cidade começa a lançar um edital onde nunca chegou, isso provoca no setor cultural daquela cidade, naquele artista, naquele produtor, um alento, porque ele está sendo visto. Recentemente eu estava em viagem pelo Brasil, nós estamos viajando, porque não dá para fazer, principalmente uma política como é a política da cultura, né? A política viva, você tem que estar nos lugares, e o Ministério da Cultura tem feito isso, se deslocado para conversar, para poder retomar. O diálogo também está sendo uma das nossas grandes ações nesse momento, né? E um menino veio correndo, me abraçou. Olha, ministra, eu moro no interior e escrevi pela primeira vez um projeto na lei Paulo Gustavo, dos editais da Lei Paulo Gustavo. Então, isso é um exemplo, mas isso está acontecendo em todo o Brasil, nos lugares onde estamos chegando. Para construir isso, é preciso ter o diálogo. Não é fácil, não, porque é uma estrutura imensa. Estamos falando de um país imenso. Mas, por exemplo, para executar a Lei Paulo Gustavo, por exemplo, precisava que as cidades mandassem seus planos de cultura. Nós tivemos a aderência de 98% das cidades do Brasil que mandaram seus planos de ação para o Ministério da Cultura. Então, 100% dos estados e 98% das cidades. Você fazer isso em 40 dias... Mas como fizemos isso? Caravana do MIC. E fomos a todos os estados retomando, conversando com os gestores, conversando com o Fórum Nacional de Secretários de Cultura, conversando com o Fórum Nacional dos Secretários de Cultura das cidades e dos municípios, retomando, reacendendo aqueles pontos, né, de diálogo que já tinham sido ativados algum tempo atrás na gestão do ministro Gil, do ministro Juca. Isso fez muita falta quando houve a interrupção desse contato, né? Então, eu me vejo muito nesses lugares, porque ao longo desses 34, 36 anos de carreira, 37, quase 40, foi muita luta tudo para construir tudo, para chegar às coisas, com muito esforço, sem acesso a patrocínio. Então, eu imagino e sinto, né, quando a gente chega nesses lugares, a vitalidade com que as pessoas estão recebendo. Então, a gente não quer deixar de investir onde já existe, mas a gente precisa fazer com que esse fomento chegue a todos os lugares. A estrutura do Ministério vai ter representação em todos os estados, teremos também comitês de cultura que vai chegar a todas as cidadezinhas, aquele representante do Ministério da Cultura para fazer justamente o acontecimento, para que todos tenham acesso às políticas que estamos lançando.
E para dentro do governo tem espaço para essa transversalidade? Ministério da Fazenda, Indústria e Comércio, BNDES, Trabalho, Educação, certo. Tudo isso está vinculado?
Nós queremos. Uma coisa que eu acho bom é que nós estamos abertos a diálogos, estamos abertos a críticas, a novas ideias, estamos acolhendo tudo, porque não é só o Ministério que vai fazer acontecer. É claro que tem que haver aí uma força, a sociedade civil, a iniciativa privada, o Congresso Nacional, né? Porque a gente precisa compreender a nossa cultura como uma fonte de desenvolvimento, emancipação social e humana, principalmente nesse momento, a questão econômica, porque justamente a economia criativa, ela demonstra isso. E isso é uma coisa já mundial, né? Então, estamos trabalhando com todas as ferramentas possíveis para a gente chegar nesse lugar,
eu vou dar processo. Uma... Ah, desculpa, ministra, achei que a senhora tinha concluído. Vou dar uma quebrada no meu protocolo, vou alternar aqui para as mulheres não ficarem por último. Joyce.
Primeiro, boa noite a todo mundo, boa noite a todos, a todas. Muito obrigada, Vera, pelo convite. É uma honra imensa estar aqui conversando com a ministra, que já era fã como artista e agora tem a possibilidade de ter todo o seu brilhantismo em um ministério tão importante como o da cultura.
Obrigada, Jorge.
Então, como a gente está, né, no Dia da Consciência Negra, eu quero começar a fazer uma pergunta temática. A gente tem o presidente Lula, que assumiu o comando do Brasil, está reconstruindo muita coisa, então dá uma sensação de relaxamento em todos nós, né, porque a gente vem de períodos trevosos, tenebrosos e tudo mais. E aí eu penso que, dos últimos 5 anos, esse é o mês da consciência negra mais xoxo que eu presenciei, observei e tudo mais. Então dá a impressão de que a gente está muito próximo de uma erradicação do racismo, que não é verdade. Então eu queria perguntar para a senhora o seguinte, haviam desafios como mulher negra dentro das artes, né, da música, da atuação, das artes cênicas e tudo mais, e agora tem um novo desafio como ministra. Eu queria que a senhora dissesse para as pessoas que estão ouvindo a gente como isso tem funcionado e quais são os principais desafios que a senhora tem, enfim, enfrentado dentro do ministério, que sente uma diferença aí com relação à sua posição de antes do ministério, que era como artista.
Olha, essa retomada das políticas dentro dessa direção da questão da cultura negra, do enfrentamento, não é, ao racismo, dentro do Ministério da Cultura nós temos tido ações assim em todas os projetos, os decretos, os editais que estamos lançando, fazendo da nossa parte, né, os direcionamentos, porque é preciso ainda direcionar. Temos aí um legado muito negativo em relação à oportunidade para a cultura negra, para os produtores, para os artistas. Então, todos os editais que estamos lançando, inclusive começamos com editais importantes, né? Por exemplo, a Secretaria de Livre Leitura lançou um edital logo no começo, que foi o edital Maria Carolina de Jesus, onde para justamente trazer a oportunidade para mulheres escritoras, com as cotas para mulheres negras, mulheres indígenas, quilombolas, né? Lançamos também o edital Ruth de Souza, né, lançado pela nossa Secretaria de Audiovisual, para potencializar oportunidades para mulheres produtoras de cinema, porque o quantitativo era de que 70% era só de homens brancos que tinham possibilidade de fazer isso. Então, nós estamos fazendo direção a isso, ações nessa direção. O próprio presidente Lula, nesse mês, sancionou uma lei onde estabelece, né, aliás, antes, né, antes desse de hoje, há uns 2 meses, 3 meses atrás, junto com a ministra Aniele Franco, uma lei onde ele implementa que 30% dos cargos públicos, cargos de comando também, sejam ocupados por pessoas negras, pessoas indígenas, quilombolas, e também tem agora a renovação da lei de cota com mais possibilidades para pessoas negras, quilombolas. Isso é uma reparação importantíssima para o Brasil, para a sociedade brasileira, né? Porque quando a gente começa a emancipar, dar possibilidade das pessoas emanciparem seu pensamento, ter acesso a outras ferramentas na educação, isso vai qualificar muito mais a nossa base, vai qualificar muito mais e vai fazer florescer os talentos de uma maneira onde a própria sociedade vai poder ter um melhor aproveitamento. Isso gera uma transformação nas relações sociais, né? Porque o racismo em si, que está estruturado e às vezes assim fica invisível, né? Invisível para quem não quer ver, mas visível para nós, porque a gente sente, né? Então, na verdade, essa falta dessa correção que não houve naquele momento é uma necessidade para a gente poder dar um passo a mais à frente. E aí, o que acontece? Com as poucas oportunidades que tivemos com as cotas universitárias, já fizeram algumas emancipações e nós temos depoimentos de pessoas, né, falando sobre isso, a importância que a transformação de uma pessoa negra, quando ela tem acesso a isso, não é só ela que ela está trazendo ali. É todo um histórico de família, quando você tem alguém que já começa, eu mesmo estou feliz que eu tenho um sobrinho que já chegou à universidade, tem uma sobrinha chegando agora também, isso para a gente, né, que a gente pensa como era antes, então já significa um movimento importante de vida, né, para aquela família, para aquela comunidade. Todo mundo fica esperançoso, né, quando alguém do nosso meio, né, consegue ter um levante, porque há um retorno também, a gente faz essa ligação. Então, eu acho importantíssimo essas ações e eu tô muito confiante, né? Estamos reestruturando também a Fundação Palmares, sim, que foi fisicamente depedrada, né? Também na governança interna da Fundação Palmares, eles mexeram. Então, são muitas ações que estamos fazendo em função de dar uma resposta, de melhorar, mas que isso seja bom para todo mundo. A sociedade brasileira precisa entender que isso é bom para o Brasil como um todo, a gente qualificar as pessoas, qualificar a força de trabalho, qualificar novos profissionais, trazer novos pensamentos para a gente melhorar o nosso país.
Fiote.
Bom, primeiro, excelentíssima ministra, muito me honra estar aqui na sua presença, então eu saúdo todos os nossos ancestrais na sua presença hoje, complementando a fala perfeita da Joyce, assim. Eu acredito que a gente vive um momento muito essencial na nossa luta, porque ao mesmo tempo a gente tem que estar aguerrido, que a questão racial é uma questão central na espinha dorsal que a gente tem na sociedade brasileira, né? Mas ao mesmo tempo, muito honrado da sua presença, eu queria dizer também que nesse dia 20 de novembro a gente tem duas referências intelectuais negras que foram alçadas a lugares muito importantes a partir da cultura. Então, tem uma fala do João Jorge muito relevante que ele diz, né? Que é engraçado, inclusive, quando ele falou isso na época do lançamento da Faraó, que ele falou, é uma ousadia, né, como os negros podem perceber um país justo, igualitário e com a divisão social desses bens a partir do nada. E hoje, em 2023, a gente tem João Jorge na Fundação Palmares, a senhora, excelentíssima ministra, como ministra da Cultura. Eu aqui, que era um grande admirador, jamais imaginei poder estar participando da sua primeira entrevista nesse programa do Roda Viva, eu acho isso muito representativo. E eu queria traçar um paralelo em relação aos avanços que a gente teve a partir da luta do movimento negro, da luta de mulheres negras, de homens negros, dos anos 80 até aqui, porque eu percebo que atualmente existe uma percepção de que o jogo está ganho e a gente tem visto o capitalismo se adaptar de uma maneira sistêmica, usando termos e esvaziando termos como racismo estrutural, para não ter ações práticas cotidianas para o combate das desigualdades em todos os eixos da sociedade. Eu acho que o racismo ele é sistêmico, na verdade, ele tem se atualizado. Só que é importante a gente dizer que os avanços que a gente tem conseguido no corporativismo, que a gente tem conseguido dentro da sociedade, são frutos do movimento negro, na rua, cotidianamente, na luta, e a partir de liderança como vocês. Então, por isso eu agradeço, queria que você traçasse esse paralelo, porque hoje você, de certa forma, conseguiu, a partir da cultura, alçar esse lugar essencial como ministra, mas ao mesmo tempo a sua carreira foi uma carreira que sofreu muitos atravessamentos por conta disso.
Olha, Fiote, quero te saudar também, viu, você, seu irmão, toda a construção, tudo que vocês vêm construindo, não é, para essa nova geração, com uma revolução, né, com as tecnologias, com a palavra, com o pensamento. Então, por que temos isso, né? Porque esse embrião da esperança, esse embrião da esperança nos mobiliza, né? Porque nós ainda precisamos chegar a algo que é do nosso direito. Isso a gente não pode deixar que passe as oportunidades. Eu vejo que nesse momento, no Brasil, quando a gente consegue hoje falar de racismo de uma maneira mais aberta, né? E chamando a atenção da sociedade, vemos já aí alguns movimentos sendo apoiados por outros entes que já começam a entender a necessidade dessa reparação, a necessidade de chegarmos a todos os lugares, de ter representatividade mesmo, porque não é só a representatividade por uma questão de precisa ter uma pessoa negra ali, mas pela competência do que existe e porque quando você dá acesso a alguém que vem da base, ela traz ali também todo um pensamento que ainda não foi ainda explorado, que ainda não foi ainda contemplado na sua potência, né? Porque quando, por exemplo, tem vários exemplos assim, né? Bom, Carlinhos Brown, Carlinhos Brown, vou dar esse exemplo de Carlinhos Brown, porque aí nós convivemos, somos da mesma geração, né? Uhum. Então, por exemplo, né, é uma pessoa que veio também da periferia, que tem uma vida também que vem daquele caldo de gente fazendo cultura, e ele consegue em algum momento ter um destaque. E nesse exemplo de Brown, eu quero colocar vários outros também, pessoas que fazem assim, que vêm da periferia, e quando ele se eleva, o que ele faz? Ele retorna. Ele vai para a comunidade, ele gera ali ações que faz dar oportunidade para outras pessoas também. E assim como você, assim como... Essa é a necessidade, porque não pode ser só uma ação de governo. É uma ação de sociedade. De uma sociedade que começa a ter uma consciência maior. Então, é uma luta que é contra o racismo estruturado, que está aí ainda, aí tirando, ceifando vidas e trazendo ainda muita dor para nós. Mas, ao mesmo tempo, tem esse lugar de resignação, e com a nossa, nas simbologias do nosso pensamento, aquilo que move nosso coração, a gente tem essa força. Porque a gente acredita e precisa chegar a todos os lugares, todas as estruturas. Ver o Brasil representado de maneira mais igual, né? Então, eu acho que não só... No exemplo do Ministério, nós estamos buscando fazer isso. Já melhorou em 40% a representatividade de pessoas negras e pessoas indígenas dentro do Ministério da Cultura. Nos quadros de comando... Já existe aí gestora, mulheres negras junto comigo, também nesse comando, homens negros. Nós estamos buscando fazer uma parte, ainda é pouco. Nós temos ainda que fazer isso e fazer isso em todos os governos, pelo Brasil inteiro. Né? Porque para a gente conseguir mudar essa realidade só assim. Nessa questão do que você vem falando, da simbologia, do respeito aos símbolos, do respeito ao pensamento, eu tenho acompanhado aí sua luta, eu acho que a gente tem que trazer esse assunto para dentro das discussões em relação à nossa cultura, como usá-la, como tratá-la, como valorizá-la, né?
Perfeito. Com isso, então, a gente chega ao fim do nosso primeiro bloco, vai para mais um intervalo e eu volto com as perguntas da Marcela e da Diane. Fica aí. Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe a ministra Margareth Menezes, e quem vai perguntar para ela agora é a Marcela Franco. Marcela.
Ministra, boa noite.
Oi. Olá, boa noite.
Boa noite, Vera, Marcela. Boa noite, colegas. Eu vou retomar um pouquinho do que foi dito ali no primeiro bloco sobre a retomada do Ministério. A gente já está há quase um ano nessa nova gestão e a gente está vindo de uma gestão que, como definiu sua colega Adriana Calcanhoto em 2020, era uma gestão em que havia uma política cultural inexistente. E muito disso porque o Ministério da Cultura foi rebaixado ao status de secretaria especial logo no primeiro dia de 2019 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A Argentina, nossos vizinhos, agora estão vivendo uma ameaça parecida com a possibilidade também de extinção do Ministério da Cultura deles, caso o candidato ultraliberal Javier Milei seja eleito presidente. Eu queria saber se a senhora acha que esse vira e desvira de ministério é algo prejudicial. Se for prejudicial, quais seriam os principais prejuízos desse tipo de ação, de transformar em pasta, virar ministério de volta? E, na opinião da senhora, qual que é a importância de se ter um Ministério da Cultura, no geral, dado que tem uma parcela significativa da população que acha que esse ministério é um ministério supérfluo?
Marcelo, prazer, viu? Olha, não dá para falar, colocar o setor cultural, a produção cultural brasileira como um produto supérfluo. Isso num país como o Brasil, onde a produção cultural é responsável, nos últimos estudos que fizeram agora, por 13,11% do produto interno bruto desse país, sem ter ainda políticas públicas que potencializassem no sentido da organização como precisa, onde o quantitativo de pessoas que trabalham na economia criativa da cultura são 7,5 milhões de pessoas. No momento em que estamos precisando de ações para gerar mais empregos, quando a gente vê um filme que sobe ali os créditos, todas aquelas pessoas que estão ali são trabalhadores. Significa que tem alguém levando comida para uma família, né? Então, e nós precisamos entender do que estamos falando, o poder, o tamanho que é isso. A possibilidade de fazer uma diferença na economia, na renda e na transformação mesmo, emancipar. Porque quando você faz uma ação cultural, um show voz e violão, no mínimo tem ali 4, 5 pessoas trabalhando. No lugar onde aquele show está acontecendo ali, está gerando uma economia. Quando você fala de um festival, tem centenas de pessoas que vai desde da galera da graxa, né, do povo da graxa, até o artista principal, tudo ali é um conjunto de coisas que são vidas humanas, são seres humanos, que a cultura é uma coisa viva, ela é feita de gente. Então não dá para a gente dizer que a cultura brasileira é supérflua pelo tamanho do nosso país. Todo lugar que você chega, ali existe um cultura. No norte é cultura brasileira. Você vai no sul, o que está acontecendo lá, todo mundo se identifica como cultura brasileira. Centro-oeste, cultura brasileira. Nordeste é um manancial tão rico, tanto economicamente, financeiramente, como possibilidade de transformação que a gente pode tirar sobre isso. A gente precisa só mudar a maneira da gente ver a nossa cultura. Sabe? Nossa cultura não é cultura de segunda, não é cultura, é uma cultura de um país que tem uma identidade fantástica, possibilidades gigantes. E é com essa visão, com a expectativa, é desse jeito que nós estamos buscando fazer esse fomento, fomentar, é como você arar a terra, né? Porque essa terra estava seca, estava esquecida, estava mal arada. Não tem como um país gigante desse tamanho como o Brasil ter uma secretaria de cultura, um ministério se reduzir a uma secretaria. Porque as políticas públicas da cultura, elas são tão diversas, estão todas dentro do escopo da cultura. É direito autoral, é audiovisual, é livros de leitura, IFAM, IBRAM, cultura afro, como a Fundação Palmares. Então, tudo isso precisa de uma política para organizar, porque já não é mais só uma questão de identidade cultural, estamos falando de uma indústria. Uma indústria. Então, essa indústria precisa ser compreendida também desse escopo. É claro que tem ali todas as questões de oportunidades, toda uma questão também de conceito, mas estamos falando de uma indústria gigante, que nós ainda não conseguimos tirar uma contrapartida positiva disso. E, com certeza, o monta e desmonta do Ministério causa uma descompensação eterna. E sem falar numa coisa, esse é um legado do povo brasileiro. O Ministério da Cultura é construído com os ativos do povo brasileiro. Ele é um ministério importante por causa do tamanho do nosso país e por causa desse gigantismo de produção, da nossa produção cultural, que vai dar música, cinema, pintura, gente. E o mundo vê isso, o mundo vê isso. Então, nós é que estamos precisando valorizar a nossa cultura, a nossa identidade.
Vamos chamar a Diane Lima para a nossa roda para trazer esses outros setores para a conversa. Diane.
Okay. Ministra Margareth, é uma honra poder entrevistá-la e fazer essa conversa aqui com colegas tão queridas. E tratando-se do dia de hoje, eu queria voltar para 1987, com a gravação de Faraó, Divindade do Egito, para ajudar a gente a pensar como essa música se relaciona dentro de um pensamento entre arte e política, quando o samba reggae se torna esse emblema da cultura brasileira, da cultura baiana, e também nasce dentro de um contexto dos blocos afros, ao qual muitos pesquisadores dizem que antecede a ideia de qualquer ideia de movimento organizado, de movimento negro organizado. Então, como que esses blocos afro, eles são essa veia embrionária? E é interessante notar que essa relação com arte política, ela é justamente o que faz com que o sucateamento e o desemparelhamento do Estado dentro do Ministério da Cultura aconteça e tenha acontecido no último governo e na última gestão. Então, eu queria, para que a gente também, quem está em casa, quisesse entender um pouco mais sobre a sua trajetória, essa relação entre arte e política. Se você pudesse contar como que sua trajetória como cantora, como compositora, como gestora cultural tem impactado nas suas ações dentro da sua pasta no Ministério da Cultura, eu ficaria bem feliz.
Olha, claro, assim, naquele momento da gravação dessa música Faraó, eu estava na batalha, né? Assim, ali, buscando oportunidades, né? E quando surgiu o convite, e foi de uma maneira muito interessante, eu não vou contar aqui porque eu quero seguir a pergunta que você me fez. E foi a partir dali, claro, detonou um outro momento na minha vida. Eu tive um contrato internacional, né? Foi um contrato nacional com a Universal, depois, logo, eu fui contratada pela Mango Records, que era a mesma gravadora do Bob Marley, né? Na época, um label inglês, e aquilo fez uma diferença na minha carreira, né, internacional. Então, eu voltei com tudo isso. Mas com tudo isso, eu voltei e as dificuldades aqui eram as mesmas. Era terrível conseguir qualquer aporte, tanto que eu fiquei durante 8 anos sem gravadora, justamente no momento onde a música baiana fez o mais sucesso. É, me tiraram essa possibilidade de estar ali. Então, o que foi que aconteceu? Depois de um tempo, eu vi que ou eu fazia a minha gravadora própria, ou então não aconteceria, né? Levou um tempo para a gente decidir isso, mas aí criamos o selo, Estrela do Mar. E foi a partir desse selo que eu comecei, entrei de novo para o mercado. O CD, na época CD ainda, né? Dandalunda, né? Que tem a música Dandalunda, ele foi produzido pelo meu selo independente. E no momento de eu lançar, a música foi vista pela própria Universal e quis lançar o disco. Então, nós só fizemos retornar o projeto para botar o selo da gravadora. Claro que a gente viu que isso potencializaria mais a música. Então, a partir do momento que eu fiz meu selo, foi quando eu comecei a fiz vários projetos pelo meu selo. E nesse processo também veio a criação da Fábrica Cultural, né, que é a organização... que eu dirigi durante quase 17 anos, né? Eu saí há pouco tempo para poder assumir o ministério, eu e Jaqueline Azevedo, né? Compreendendo que essa importância, você fazer esse retorno, você olhar a sua comunidade, está dentro de nós, porque eu vim de lá, sabe? Eu sei o que é aquele cantinho de lá que a gente veio, sabe? Que é o potencial que tem ali. E é o que está acontecendo. A fábrica hoje gerencia outros projetos, como o Mercado IAO. Eu fico feliz quando eu tenho notícias, né? Sim. Inclusive, a mais recente, tinha uma das pessoas que foi curadora da Bienal de São Paulo, passou pela Fábrica Cultural. Sim. Tinham pessoas lá que passaram pela fábrica. Então, é todo esse contexto. Essa mesma força, essa mesma crença é que eu estou colocando nesse momento que eu estou assumindo essa cadeira de ministra da Cultura.
Ministra.
Eu acredito nisso.
Deixa eu aproveitar e pegar carona na pergunta da Diane, porque eu tinha pergunta sobre esse momento justamente do surgimento do samba reggae e toda a importância que foi, em dois sentidos. Quando a Daniela Mercury esteve aqui, a Luanda Vieira perguntou para ela se não teria havido um apagamento da sua figura nesse momento, porque ela, a Daniela, ascendeu muito, a Ivete Sangalo no momento posterior, e a senhora que teve essa força dessa música, que até hoje não tem quem fale, eu falei faraó, que a pessoa não responda aí faraó. Mas, no entanto, a senhora teve essas dificuldades, a senhora falou de patrocínio antes para o Fiote, e agora a dificuldade de encontrar, inclusive, uma gravadora. A senhora sente que, em algum momento, a senhora foi apagada desse movimento? E essa reparação já foi feita na sua cabeça e diante dos seus pares. E eu queria também perguntar sobre o selo, né, Axé Music, que muito tempo foi usado de forma pejorativa. A senhora prefere samba reggae ou Axé Music?
São tantas perguntas,
muitas,
são tantas emoções,
são,
né?
Olha, eu pedi para o pessoal fazer pergunta
nessa, tá, então, eu vou nesse pacote, eu vou responder ainda um pouco, vou trazer um pouco a questão que ela falou dos blocos afros.
Sim.
Por que eu vou colocar isso nesse contexto? Porque dentro do movimento dos blocos afros, na verdade, eles surgiram realmente para trazer referências positivas que a gente não achava nas escolas, né? Por falar dos reis, das rainhas, de outras histórias sobre o povo africano, que a gente só tinha a questão de ser escravo, de que é do baixo autoestima. Então, isso levantou. Por isso que o pessoal, às vezes, não compreende por que baiano é assim, né?
Uhum.
Tá ali sofrendo, mas a gente tá forte, porque a alegria, essa coisa, nos renova. Né? Você colocar a sua ânima, né? A alma, a ânima. Então, isso nos dá essa força. Você ouvir falar de outras referências, né? Só ouvir falar, a gente consegue sentir isso. E essas músicas dos blocos afros, naquele primeiro momento, né, foram gravadas pelos grandes blocos, né, que eram que tinham as grandes cantoras de bloco, no sentido de que ali estava toda a parte do comercial, a visão comercial. E essa visão comercial não nos absorvia. Não foi só a mim, foi o Lazo, os próprios blocos de samba reggae, o farol gravado pelo Olodum não tocou na rádio.
Uhum.
Sabe? Então, assim, o farol gravado pelo Ileaê não tocou na rádio, entendeu? Então, assim, era uma concentração, uma visão comercial que abarcava toda a estrutura de possibilidades de show business. Né? Era uma visão muito vampiresca nesse sentido, né? Então, nisso aí, realmente houve vamos dizer, um prejuízo nesse sentido, mas não um apagamento. Porque se houvesse realmente um apagamento, eu realmente não teria conseguido atravessar fronteiras como eu atravessei. Eu fiz mais de 20 turnês internacionais, eu continuei. Os nãos que eu recebi não foram suficientes para me deter. Isso aí eu sempre busquei as saídas. E a gente precisa buscar as saídas. É doloroso, mas a gente precisa, porque senão você estagna ali, você morre. A gente não quer morrer, a gente quer viver, a gente quer, sabe, ter as oportunidades também. Chegar, você faz um trabalho com dignidade, você faz um trabalho, é aprendendo, errando e acertando, mas tem um nível de dignidade no que está sendo feito, né? Então, eu fui buscar também as oportunidades onde eu tinha. Construir, sei lá, fundar, criar um selo, como é que faz isso? Bora buscar, né? Então, foi assim.
Boa, tá aberto. Vamos lá, pessoal. Vai, Marcelo, de novo.
Quem é?
Posso ir, ministra? Numa entrevista de 2020 para o jornal É o País, a senhora se definiu como uma entusiasta da tecnologia da indústria da música, porque ela facilita as trocas e as pesquisas sonoras. E aí a senhora comparou ao que o trio elétrico representou na música baiana. Então, a senhora disse, a gente ganhou um palco que andava com a música e hoje temos um equipamento que coloca sua música em qualquer lugar do mundo. Isso foi quando a senhora ainda não era ministra. Queria saber se agora, como ministra, sua opinião muda de alguma forma sobre essas plataformas de streaming de áudio. Então, pensando, por exemplo, que elas podem creditar e remunerar muito mal alguns artistas.
Ah, com certeza, porque aquilo foi o início, né? Ninguém imaginava o tamanho que essas plataformas, né, de comunicação iria chegar. Então, desde aquele momento, desde 2003, né, que Gilberto Gil já falava sobre essa questão de regulação. Então, olha o prejuízo do interrompimento do Ministério, é exatamente esse. Os assuntos que começaram a ser debatidos, eles são abandonados. Então, hoje, nós temos aí um aspecto totalmente diferente. Hoje é uma indústria. E o Brasil é um dos países que mais consome streamings, né, que mais dá retorno para essas plataformas. Então, é preciso haver a regulação, porque nós estamos falando desse aspecto, aspecto de direito de trabalhador, direitos autorais, né, para haver ali a remuneração justa, é o que queremos. Sem prejuízos, mas é preciso haver esse reconhecimento. Isso é uma pauta que não é só do Brasil, é uma pauta hoje internacional. Já alguns países já começaram a conseguir essa regulação e nós precisamos também ter a nossa, né? Porque a gente quer aí também fazer a justa causa, né? Dar o direito ao autor, direito a quem constrói a obra, não é?
E isso incluiria nessas plataformas de streaming, incluiria, por exemplo, os produtores de outro tipo de cultura, como os podcasters, por exemplo, que sentem um pouco de falta de alguma regulação. Então, os podcasts, por exemplo, que tem que, no final do episódio, dar todos os créditos de todas as entrevistas, todos os áudios, trechos, etc., incluiria também os podcasts, por exemplo?
Você vê, né, o podcast, por exemplo, é uma ação nova, né? Uma ação nova que está dentro do escopo da cultura. Então, por isso, quando a gente conseguir regular isso aí, estamos buscando também diálogos, né, ouvindo o setor para a gente trazer as ideias, o que é possível fazer, como é possível regular. Então, com certeza, teremos que abarcar todos, né? A nossa intenção é cada vez mais a gente potencializar a produção nacional. Nesse momento, não podemos abrir mão dos nossos direitos de colocar, de dar o retorno para quem faz, porque isso é vida, é emprego, é oportunidade, transformação social. É com essa visão que nós estamos buscando fortalecer o setor das indústrias criativas, tecnológicas do Brasil.
Ministra, queria retomar o assunto, quer dizer, continuar no assunto de políticas públicas, culturais. A gente teve, no primeiro governo do presidente Lula, através do grande ministro Gilberto Gil, um emblema muito impactante daquela política cultural, que eram os pontos de cultura. Uma política revolucionária do ponto de vista da descentralização e, especialmente, da preocupação com o território. Hoje em dia, com todas essas camadas tecnológicas, com todas essas ações mais contemporâneas que envolvem o universo cultural, há espaço para um ponto de cultura 20 anos depois, um ponto de cultura 2.0? Existe espaço para isso?
Olha, Ale, a cultura viva, né? Essa política ficou viva realmente na memória de quem recebeu e também serviu para outros países, que ela foi implementada em outros países. É uma política que ela realmente ela traz um retorno positivo para a comunidade, para a sociedade, tanto que existe esse eco. E nós retomamos a política Cultura Viva dentro do Plano Nacional de Cultura Aldir Blanc. Então, ele vem com esse, sabe, ele vem aportado aí e está dentro do PAC também, para que a gente consiga, com essa ação do PAC, fazer esse acontecimento realmente reatar em todo o Brasil. E isso são esses elementos, né, de como a cultura é viva, ela sempre está trazendo coisas novas, transformações. E vamos ver como é que encontramos essa adaptação, como é que a gente acolhe essa ação dentro da cultura digital, né? Que está chegando aí, tem o movimento hip-hop, tanto movimento, os games, né? Nós estamos buscando abraçar a todos. A cultura viva, ela tem uma questão bacana dos pontões, porque também ela age na manifestação cultural, na cultura popular, que foi deixada durante muito tempo sem nenhum tipo de fomento, não é? E a cultura popular, ela inspira o artista. Então, quando você levanta a cultura popular, você também traz as simbologias. E essas simbologias, elas permeiam o imaginário do povo. E aí, o que a gente vê com isso? As produções, elas começam a resgatar essas memórias, que são memórias importantes para o próprio legado do povo brasileiro e para a sua própria, para sua própria identidade, né? É para a gente saber de onde a gente vem. Não podemos somente ser implementados com os pensamentos eurocentrados. Nós temos que também entender que a cultura, as culturas originárias, as culturas negras, elas fazem parte dessa identidade nacional, né? Então, nesse momento, nós estamos muito focados também nisso, de atender a cultura popular, né? Agora, recentemente, foi o forró, né? Foi agora, nós tivemos aí o forró como patrimônio. E queremos também, o chorinho tá vindo aí também buscando. Estamos aí com a cultura hip hop, né? Que a meninada chegou junto do ministério com uma força, menino. Todo
Vou
dia
chamar tinha... o Fiote, então, para essa conversa.
Eu queria pegar o gancho aqui para falar um pouco de propriedade intelectual e regulação das plataformas digitais, como a Marcela trouxe, que é uma pauta que eu diria de todas que a gente tem, talvez dentro do racismo, dentro do ambiente da cultura e do entretenimento, uma das mais urgentes que a gente tem agora, porque a tecnologia está avançando numa velocidade muito rápida, a globalização também, né? O Juca deu uma entrevista recentemente, né, ex-ministro da Cultura, falando que não há valorização nem da arte, nem do trabalhador, nem do roteirista, nem do técnico, e eu concordo em gênero, número e grau com essa entrevista que ele deu. Eu queria compreender, ministra, qual que é a sua visão sobre o PL 2730, que está em tramitação e teve pouco endosso da sociedade nesse sentido, mas agora a gente está vendo essa greve também de Hollywood, porque tem a questão da inteligência artificial central dentro disso também, que vai mais uma vez tirar subsídio e recurso dos criadores, né? E a remuneração essencial que a gente tem que ver dos direitos conexos dos artistas, dos roteiristas, dos músicos, né? A pandemia afetou diretamente os músicos e gerou muita divisão de quem seria, de fato, responsável pelo pagamento desses direitos, né? E, a partir disso, a gente conseguir ter uma regulação que proteja os criadores, proteja a indústria brasileira de verdade criativa.
A PL, essa PL, o VOD, nós estamos, o Ministério da Cultura está acompanhando, está agindo. O Ministério da Cultura defende os direitos dos produtores, dos artistas brasileiros. Está tramitando dentro do Congresso, com a pauta aberta à discussão, porque é no Congresso que se delibera. E o que eu acho que precisa acontecer, como você falou, que a sociedade... Eu acho que a sociedade precisa chegar mais junto para defender os seus direitos. Eu acho que os grupos, os artistas, os interessados, busquem, porque o que acontece quando chega no Congresso? É aberto ali ao diálogo, ao discurso, vem emendas para isso, e nós estamos lá auxiliando a que seja uma deliberação que seja favorável. Mas é preciso também que a sociedade chegue junto para poder também fazer as suas defesas. Uhum. O Congresso é esse lugar. E aí tem os deputados, os senadores que abrem essa discussão. Então, existe o lobby, não é? Uhum. Existe o lobby, que o lobby não... O Ministério da Cultura não pode, não tem acesso a deter o lobby. Mas o que nós fazemos as políticas, amadurecemos as políticas e aí começa a tramitar no Congresso. Esse lugar que está agora, as políticas, todas as políticas da cultura, é o marco do fomento, a volta do retorno às cotas de tela, essa questão que é muito cara. E por isso as discussões às vezes são longas, porque quando a coisa sai de uma direção que seja melhor para o setor, então, o Ministério da Cultura não apoia isso, então é chamado de novo a discussão. Então, é esse jogo, né, que eu também não compreendia assim, Eu achava assim, eu sempre, a gente sempre cobra muito do governo, né, da gestão, mas a gente precisa, tem que passar por esse lugar, esse congresso, né, e é nesse lugar que a discussão, ela se organiza, é nesse lugar que a discussão se efetiva e a lei se organiza. Aí daí vai para a sanção do presidente. Então, nós estamos justamente nesse momento, e é uma boa você falar isso, para a gente chamar todo mundo para defender aquilo que a gente quer.
Acho que é importante, porque a gente tem perdido uma coisa importante, que é a propriedade intelectual, junto com isso, a memória também, que vai para os players estrangeiros.
Nós estamos muito atentos a isso. Obrigada.
Joyce, depois Diane, para a gente fechar.
Ministra, esse ano o Brasil levou o Leão de Ouro na Bienal de Arquitetura de Veneza, e eu vi uma foto da senhora com a arquiteta Gabriela de Matos, com Paulo Tavares, que foram os arquitetos responsáveis pelo projeto que foi vencedor, um prêmio inédito, né? Eu, como arquiteta urbanista negra, eu posso falar por todas as mulheres da arquitetura, que são negras também, e dos arquitetos negros no geral, que foi uma grande honra ter a sua moral, né? Esse olhar de valorização voltado para esse momento tão especial. E aí eu estava lendo o Plano Nacional de Cultura, né, da Lei 12.343 de 2010, que foi prorrogada até dezembro de 2024, no último ano. Então, lá tem três pilares, que são a cultura como expressão simbólica, a cultura como direito à cidadania e a cultura como potencial de desenvolvimento econômico, né? Eu sei que o Ministério da Cultura tem uma função de coordenação executiva do Plano Nacional da Cultura, mas ainda assim, quando a gente está falando de cultura como expressão simbólica, a gente está falando também de arquitetura. Quando a gente fala em cultura como direito à cidadania, a gente está falando também de direito à cidade e também potencial de desenvolvimento econômico está totalmente inserido nesse diálogo. Então, a minha pergunta é a seguinte, como que o Ministério da Cultura poderia, se tem isso no horizonte já, pactuar, por exemplo, com o Ministério das Cidades e com entidades relacionadas a esse campo, sei lá, políticas públicas que façam com que a sociedade entenda que arquitetura e urbanismo também faz parte das informações culturais de um povo, inclusive ajuda, né, pode estruturar muita coisa no sentido desse pertencimento que vocês estão falando da questão anti-imperialista nas nossas artes, na cultura como um todo, e as pessoas gostam muito de ir para a Europa e ver, né, olha, eles preservam a memória, mas eles preservam a memória porque preservam elementos da cultura baseados na arquitetura, no urbanismo, no desenho das cidades e tudo mais. Existe isso no horizonte? Se não existe, é possível que tenha esse diálogo estreito para valorização tanto da produção arquitetônica e urbanística, como dos profissionais também dessa área?
Olha, eu acho muito importante você levantar esse assunto, porque assim, é mais uma, né? Mais uma política que a gente precisa trabalhar, né? Eu acho muito bem-vindo a sugestão, eu estou trazendo, agora despertou com uma sugestão, apesar de que nós temos buscado apoiar também na questão da arquitetura, porque, por exemplo, essa Bienal de Veneza, foi a Lei Rouanet, nós patrocinamos com a Lei Rouanet o acontecimento, e foi muito interessante por justamente isso, porque ele foi nesse viés, no viés da contribuição do olhar do povo negro, do povo indígena, na questão da arquitetura, não só no Brasil, no mundo, né? Então, todas as representações de todos os países traziam isso, e o Brasil foi vitorioso, de uma forma, assim, brilhante. As pessoas chegavam lá e simbolizando a terra, simbolizando o formato, simbolizando, trazendo memórias, falando um pouco sobre Brasília, a construção de Brasília, a participação da mão negra, da mão indígena na construção de Brasília, do olhar. Então, isso foi muito, muito potente. E é uma pauta muito interessante, Joyce. Nós estamos também com os equipamentos culturais. E para esses equipamentos culturais que nós estamos trazendo, nós queremos trazer também a ideia, adaptar o equipamento àquela comunidade. Eu acho que é uma maneira também de a gente trazer isso, né? Fazer com a participação do olhar daquela cidade, daquela comunidade, com o formato disso, como vamos fazer esses equipamentos, nós estamos com essa ideia. Ainda não é exatamente isso que você falou, mas eu acho que é muito potente a sua ideia, a sua pergunta, para que a gente possa acender esse assunto dentro do Ministério.
E foi bastante falado, né, de território,
exatamente,
desse marcador, e eu acho que é um canal importante de fortalecimento, inclusive para resgatar a autoestima dos profissionais e inserir os profissionais de arquitetura e urbanismo no debate público.
Com certeza.
Né?
Até porque tivemos os irmãos Rebouças, né, que tiveram tantas colaborações no Brasil.
Exato. Tebas e tudo mais.
Com isso, então, a gente fecha o nosso segundo bloco, vai para mais um intervalo e volta já já com mais Roda Viva com a ministra Margareth Menezes. Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe a ministra Margareth Menezes. Ministra, dentro dessa estratégia da direita de estigmatizar a cultura como algo supérfluo, como a Marcela falou, ou pior ainda, né, como algo que era voltado para mamar as custas do dinheiro público, criou-se um estigma ali com a Lei Rouanet. Mas a Lei Rouanet é apenas um dos mecanismos de incentivo de um grande ecossistema de incentivo à cultura. A senhora falou da política Aldir Blanc. Queria que a senhora dissesse aqui para o público o que, que é essa política exatamente, por que, que ela significa uma fonte permanente de recurso para a cultura e por que, que ainda muita gente reclama de acesso a esses mecanismos, porque tem dificuldade com os editais e tudo mais.
Tá certo. Antes, você me dá licença só para fazer uma correção, claro. Porque eu falei que, desculpa, viu, Diane, que uma das pessoas que passou pela Fábrica Cultural fez a curadoria, não, ela está expondo dentro dessa Bienal maravilhosa, que eu fiquei muito emocionada.
Uma das curadoras.
Coisa linda. Sobre a questão da Lei Plano Nacional de Blanco de Incentivo à Cultura, é uma grande conquista, né? Uma grande conquista do setor cultural do Brasil. Por quê? Pela primeira vez, nós vamos ter aí acesso ao fomento continuado, um aporte que sai do Ministério da Cultura para todas as cidades que estão ligadas ao Sistema Nacional de Cultura. Aí nós vamos ver o nosso Sistema Nacional de Cultura funcionando, porque quando isso ganha uma constância, aquela cidade que nunca teve acesso a isso vai poder anualmente fazer os seus projetos artísticos, os seus editais, e isso força com que o meio, o setor cultural daquela cidade, ele se organize. Ele se perceba que chegou algo para ele. E isso é muito bonito, porque nós, nessa conversa que estamos tendo para formatar essa política, a presença do Ministério da Cultura tem trazido, somente o fato de você estar ali conversando, tem trazido já uma diferença na postura do setor cultural. Uhum. Então, durante 5 anos, são 3 bilhões que vai irrigar durante 5 anos, até 2027, esse modus operandi, esse sistema, para poder a gente fazer aí a gente consegue estruturar, fortalecer, profissionalizar. Estamos também esses agentes culturais vão oferecer cursos para as pessoas do setor cultural saber como acessar. Estamos fazendo também parcerias com o SEBRAE para trazer também essa questão de preparar gestores para isso, gestores da sociedade civil. Estamos fazendo isso no Brasil inteiro. Então, todo o Brasil, todas as cidades, todos os estados terão esse acesso a esse fomento, né?
Falta comunicar melhor essas políticas, ministra?
Olha...
Além, claro, a gente está comunicando aqui, mas eu digo por meio de propaganda institucional, alguma
coisa. Nós temos feito nas redes sociais do Ministério, nós estamos buscando fazer assim, com que as pessoas entendam que estamos fazendo isso. Realmente, eu acho que quando isso começar, a Lei Paulo Gustavo, as cidades já estão começando a lançar seus editais. Inclusive, os gestores, né, os secretários pediram que tivesse um pouco mais de prazo, aí vai até junho de 2024. Mas só esse primeiro momento que esses editais começaram a acontecer, as cidades começaram a lançar, a gente já sente um movimento diferente. Eu acredito que daqui a mais, meados de 2024, quando tudo isso já estiver aí em ação, o Brasil todo vai sentir a diferença.
Perfeito, está aberto.
Eu queria trazer o assunto da relação da cultura com o meio ambiente, do enfrentamento dessa crise climática, desse grande desafio da nossa geração. A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, ela tem liderado um esforço de um objetivo de desenvolvimento sustentável específico para a cultura. Eu queria saber qual é a visão do Ministério na potência, na força da cultura para ajudar nesse enfrentamento dessa questão tão séria. E também aproveitar para saber se existe alguma agenda já sendo trabalhada, o papel do MINC na COP30 que vai acontecer na Amazônia.
Exato, nós estamos sim ali, nós estamos trazendo esse contexto da cultura e sustentabilidade, né? Uma discussão que vamos trazer, inclusive, na quarta Conferência Nacional de Cultura, né? Eu tenho tido algumas reuniões já para a gente formatar um dispositivo junto com o Ministério da Cultura, Ministério dos Povos Indígenas, Ministério das Mulheres, Ministério da Igualdade Racial e o Ministério Ministério dos Direitos Humanos, né? Nós estamos já começando a nos organizarmos para fazer uma discussão e criar um dispositivo cultural onde todos esses assuntos venham sendo tratados de maneira a mostrar a necessidade e o porquê e como a prerrogativa positiva disso. Nós vamos tratar isso porque 2024 o Brasil está no G20, né? Presidindo o G20. O presidente Lula vai assumir agora e teremos várias ações aqui no Brasil sobre dentro do G20. O Ministério da Cultura terá todos os ministérios. E nós estamos criando esse dispositivo para trazer uma discussão dentro do G20, justamente já visando a COP, amadurecer esses assuntos na COP, porque é importantíssimo. Quando o presidente Lula chama a COP para dentro do Brasil, especialmente para a região norte, para as pessoas entenderem do que se trata, porque hoje nós estamos vendo aí os rios secando, já um abalo muito grande na questão do nosso clima, né? Tota uma mudança muito grande. E dentro da cultura nós podemos trazer esse assunto e auxiliar nas ações culturais que começamos a ter uma consciência maior sobre isso. Eu acho que nós temos uma coisa no nosso país muito interessante, porque tudo isso é muita fartura, né? Nós temos assim, uma abundância disso, temos praias, temos floresta, temos vários biomas maravilhosos, né? Mas isso é tão familiar que eu acho que a gente não dá o valor que precisa, né? Verdade. Então, nós estamos precisando agora passar por uma situação e nós estamos tratando isso para preparar a COP.
A Marcela COP 30. Pediu, acho que a Diane também. Diga.
Quero falar de um assunto que é muito caro ao público para o qual eu escrevo, que são os jovens. Vamos falar de funk. Então, vamos sair do clima e passar para o funk rapidinho, que é um dos gêneros populares, musicais mais populares no Brasil e que alcançou um destaque internacional, mas aqui no país ainda sofre muita discriminação por ser associado à violência e à criminalidade. Então, os bailes são reprimidos nos grandes centros urbanos. Aqui em São Paulo, por exemplo, as festas acontecem de uma maneira totalmente informal, sem infraestrutura adequada. A gente teve em 2019 um caso com 9 jovens mortos. E eu queria saber se o Ministério pretende adotar algum tipo de política nacional para o funk. Então, justamente para tentar reconhecer essa manifestação cultural, mas, ao mesmo tempo, organizar os bailes, garantindo o direito ao lazer e à cultura dos jovens, junto com o direito dos vizinhos ao sossego. Ou se isso é só uma atribuição dos poderes executivos municipal e estadual e não tem como o MINC cooperar.
Eu acho que todos podemos cooperar, se tratando especialmente da questão dos jovens. Eu acho que a política ela precisa acolher, as políticas públicas da sociedade precisam acolher essa geração nova que está aí, precisando justamente disso, precisando de uma qualificação dos seus equipamentos de cultura para os acontecimentos. Então, o Ministério tem esse equipamento de cultura dentro do PAC, né? São os CELs. Lançamos no Maranhão um dispositivo que chama-se Ruanê nas Favelas, né? Que é justamente trazendo uma iniciativa privada, que é com a CUFA, né? A sociedade civil, que no caso a CUFA está nesse projeto, a iniciativa privada Vale, que topou entrar nessa com o Ministério da Cultura. No Ministério da Cultura nós vamos fazer, faremos a seleção de para projetos de gente da favela, de produtores da favela para serem executados nas favelas. Nós estamos fazendo isso primeiro em 5 estados, né? Nós fizemos também aí um estudo em relação a essa questão da violência. Estamos fazendo Bahia, Pará, Maranhão, Goiás e tem mais um, que eu esqueci agora. Enfim, esse dispositivo é 1 milhão para cada estado para aportar em 5 projetos em cada estado e cada dessas favelas. Esse projeto piloto, né, nós estamos lançando agora, as inscrições estão abertas até dezembro e nós vamos repetir isso nos outros estados do Brasil, trazendo isso com já um formato para chegar nesses lugares. Também no PAC, que está contemplando equipamentos culturais, nós temos também a prerrogativa de auxiliar justamente nos lugares que mais precisam, equipamentos que já estejam construídos, que estejam precisando de mais aporte, fazer um auxílio ali para que aquele para aquela modelagem de equipamento, ele consiga, a gente consiga trazer políticas, consiga trazer ações de, na construção, na recuperação, ou equipamentos novos. Então, nós estamos com essa preocupação também de qualificar o local do acontecimento cultural nas favelas, nos municípios que precisem mais, os lugares mais onde críticos, por exemplo, da violência. Nós estamos com um projeto com o Ministério da Justiça com esse perfil. Então, nós estamos buscando chegar nesses lugares também. E queremos acolher todas as manifestações, principalmente dessa galera nova, jovem que está aí, que é um esforço danado para conseguir, né, gravar uma música. Nós queremos chegar lá.
Ministra, na exposição Coreografias do Impossível, que a senhora teve, nos deu a honra de estar na abertura, na 35ª Bienal de São Paulo, como eu comentei, sou uma das curadoras, juntamente com o Hélio Menezes, a Grada Quilomba e Manuel Borges Vilela, a gente tem feito uma discussão muito profunda sobre a relação entre o público e o privado no que se direciona às artes visuais. E o mercado global de artes visuais teve um crescimento, segundo dados recentes, de 3% em 2022, movimentando cerca de 62 bilhões de reais. Então, eu queria que a senhora pudesse comentar um pouco sobre os planos, os projetos, as ambições e os desafios do Ministério da Cultura, a Funarte, para o mercado das artes visuais, como vocês têm visto essas aproximações com os artistas, também, como eu comentei anteriormente, com os equipamentos culturais, os museus, e se a gente tem aí boas perspectivas para os próximos anos.
Olha, nossas políticas para as artes visuais realmente estão dentro, embutidas nos projetos, os editais que a Funarte vem lançando. A Funarte Retomada, né, acabou de lançar 50 milhões em editais, abraçando todas as áreas, né, das artes. E é super importante isso, porque olha o potencial que nós temos a explorar, a fornecer possibilidades de expandir-se mais ainda, né? Na questão, você falou da questão da iniciativa privada, nós estamos também buscando diálogos com todas as empresas, as que são amigas da cultura e outras também, para entender o valor de você fazer o fomento, direcionar o fomento também para coisas que não seja só, não pode ser atender só o interesse da empresa. Tem que haver, atender também o interesse ampliar mais a visão sobre quais outras possibilidades de que esse fomento, que esse imposto, né, que a empresa está fazendo, está recolhendo 4% para colocar na cultura, em ações culturais, possam aportar mais nas artes visuais, na música, no teatro. Nós estamos com essa ideia, esse movimento com as empresas e tem sido muito bem aceitas, né? Que é esse movimento da gente fazer um melhor compartilhamento do fomento e também na questão da descentralização, que eu chamo nacionalização. Uhum. E cada ponto desse é importante para nós. São políticas, assim, são tantas coisas, precisamos parar, conversar, elaborar, mas o nosso entendimento é que todas as áreas da arte precisam ser tratadas com essa mesma visão, para ampliar, para fomentar, para trazer novas tecnologias. Precisamos estar atentos a todos esses contextos, né? E é bom quando traz os assuntos, eu acho muito importante.
Uhum. O papo está ótimo, mas a gente precisa ir para mais um rápido intervalo. Eu volto com o Fiote e a Joyce. Já, já. De volta com o Roda Viva, que hoje recebe a ministra Margarete Menezes. Quem vai perguntar para ela agora é o Fiote.
Ministra, eu queria trazer uma pauta aqui que para a gente, como pessoas negras, é muito cara historicamente nesse país, que é o genocídio da população negra. E a gente está vivendo um momento extremamente complexo do ponto de vista de segurança pública, no sentido que a gente tem visto aumentar a letalidade tanto em governos municipais e estaduais, tanto de esquerda como de direita, né? E eu queria saber como o Ministério da Cultura tem atuado transversalmente junto com a pasta do Ministério da Justiça para atuar e garantir de verdade que a vida desses jovens sejam preservadas de fato, porque a gente está assistindo cada vez mais um genocídio enorme acontecer que se assemelha muito ao que a gente está vendo agora no mundo também na situação da Palestina.
É uma pauta muito, muito dolorosa, cruel para nós, né? Especialmente nós somos pessoas negras, E isso se acomete sobre o povo negro já historicamente, né? E eu acho que passa aí também, Fiote, por um tratamento que precisamos trazer uma mudança, né, de visão, principalmente das polícias mesmo em relação ao povo negro, né? Não se trata, não é questão da defesa, da violência, porque policiais também morrem nessa guerra. Mas nessa guerra, a presença, o jovem negro, ele é tido principalmente como é um alvo que morre na mão dos dois lados, né? É uma coisa muito cruel. E passa por uma questão também de como chegar também nessas comunidades com outras políticas que possam justamente fazer um contraponto, né? Fazer um contraponto para cooptar de uma maneira positiva esses jovens, né? Então, por isso, nós estamos, junto com o Ministério da Cultura, da Justiça, buscando esses equipamentos serão também esse lugar. Nós queremos que esses equipamentos cheguem sendo construído com a comunidade, trazendo os jovens para dentro delas, oferecendo conectividade, oferecendo outras possibilidades, aventando porque outras possibilidades de interação. Porque nós estudamos um pouco a questão, por exemplo, de Medellín, onde, a partir da chegada dos equipamentos, é comprovado. Houve uma mudança de comportamento em lugares que eram muito violentos. Então, é uma forma que, como o Ministério da Cultura tem como auxiliar nesse sentido, né? E isso nos preocupa muito, porque para a vida humana, o ser humano, especialmente os jovens, pessoas que estão ainda florescendo para a vida, não é? As famílias ficam abaladas de uma maneira muito, muito dolorido. Eu tenho casos da minha família, né? Eu, quando tinha meus 15, 16 anos, eu tinha um primo que ele sempre ia na casa de minha mãe, né, para ajudar. A gente se ajuda, né? As famílias se ajudam, né? E era uma pessoa que ajudava muito minha tia Judite e o Luiz, né? Ele aí de bicicleta indo para casa de minha mãe, houve um alguém foi roubado, roubaram a bicicleta de alguém e a polícia pegou ele. E aí nessa coisa ele foi assassinado, meu Deus, né? Bateram tanto no meu primo que ele não resistiu.
Sim.
Isso marcou a gente, assim, de maneira... Acabou com minha tia, sabe? Que era o filho que ela tinha,
acaba
que auxiliava.
Gerações, né?
Então, a ferida que fica nessas famílias que perdem, isso não é levado em consideração. Que conta é essa que ninguém paga, né?
Exatamente.
Que dor é essa que ninguém... Que não dá para apagar, assim.
As mães então, adoecem, os pais adoecem depois,
todo
por
mundo,
conseguinte.
Porque você tira ali uma coisa que... a pessoa não tinha nada a ver com aquele problema, com aquela situação, e isso fica sem resposta.
Uhum.
Então, nós precisamos realmente mudar. Eu acho que a sociedade brasileira precisa entender que isso traz uma dor, isso traz uma morte que não é uma morte só daquele indivíduo ali. Ali está morrendo várias pessoas dentro daquele ato, sabe? É
exatamente.
Muito desespero que traz.
E um país, né? Porque...
E para o país, né? Para o país. Então, eu acho que a sociedade precisa se tomar conta também desse assunto para auxiliar a gente poder solucionar de alguma forma, amenizar um pouco essa questão.
Com certeza.
Dos jovens negros.
Ministra, eu estava dando uma lida na quinta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. E eles têm dados que são de 2019, já é um pouco atrasado, mas ainda são válidos, que diz que 52% dos brasileiros têm o hábito da leitura, e eles consideram esse hábito da leitura a partir de uma leitura completa por adulto, né? Só que, embora pareça um número muito animador, a gente perdeu 4,6 milhões de leitores nos últimos anos, né? Então, e também existe uma dificuldade muito grande no Brasil em formar leitores, né, em formar leitura. A gente fica atrás, por exemplo, de países como o Canadá, que lê em média 12 livros por ano, da Coreia, que lê 10 livros ao ano, nós lemos 4 livros ao ano. Eu sei que, tecnicamente falando, está no âmbito do Ministério da Educação, todo um trabalho de incentivo, inclusive esbarrando aí na questão da alfabetização e tudo mais. Só que no âmbito do Ministério da Cultura, eu sinto também falta um pouco de sensibilização, de campanha de sensibilização, de diálogo com a população como um todo, no sentido de trazer ou ajudar no enfrentamento da perda de leitores, que é um problema do Brasil. Ou seja, dizer para a população que cultura... que leitura também é cultura. Eu sei que tem muitas ações que estão sendo feitas pelo Ministério da Cultura nesse sentido, nesse âmbito da leitura. Eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente sobre isso.
Nós estamos retomando justamente toda a reestruturação das bibliotecas públicas que foram... Nós perdemos muitas bibliotecas públicas, foram fechadas muitas, né, durante o governo passado. Nós estamos reabrindo, fazendo, lançamos inclusive também agora um projeto chamado, um edital Olhos d'Água, onde incentiva justamente aquelas ações de biblioteca que já existem e abrindo outras para o Brasil inteiro. Esse edital está posto pela Secretaria de Livre Leitura, o secretário Fabiano Piúba, muito dedicado a isso. Nós também estamos também retomando a... O presidente Lula nos deu uma missão de buscar baratear mais o preço dos livros, não é? Nós estamos também buscando aí já como fazer isso para dar mais acesso. Estamos também com projetos de apoio, de fomento às feiras de livros, né? Porque é um potencial muito grande também. Nós estamos chegando às feiras de livro, propondo também um novo grupo de escritores para fazermos tradução nacional, internacional, ampliar mais, né, as traduções de livros brasileiros. É um apelo, inclusive, do mercado estrangeiro isso, querem ter mais acesso à nova literatura do Brasil. Então, nós estamos com essas ações e precisamos divulgar mais o que estamos fazendo. Mas há muito interesse da gente fortalecer essa questão de promover mais livros e menos armas. O presidente Lula tem falado muito disso e a gente quer... Inclusive, nos projetos novos Minha Casa e Minha Vida, cada casa vai ter lá, também vai receber uns livros e teremos também bibliotecas nos novos projetos Minha Casa e Minha Vida.
Maravilhoso.
Marcela, depois Salê.
Vou sair um pouquinho das medidas e falar aqui sobre um tema que teve aqui no Roda Viva. Recentemente, o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o Paulo Pimenta, ele comentou o papel da primeira-dama no governo. E, segundo ele, a Janja tem um papel e um protagonismo que são muito importantes, o que a transformaria num ativo muito positivo para o governo Lula, principalmente pela capacidade de comunicação da Janja. E ele atribuiu as críticas que a Janja sofre a um machismo discreto. E eu queria saber se a senhora, desde que se tornou ministra, já se sentiu alvo desse machismo discreto em alguma situação, tanto dentro quanto fora dos quadros do governo.
Teve uma audiência pública na Câmara bem emblemática, né? Nesse sentido que a senhora foi desrespeitada, né?
Desculpa, não...
Do pastor major, do Marcos Feliciano.
Ah, meu Deus, é porque realmente essas coisas eu não consigo trazer para o meu ambiente de preocupação. É porque é tanta coisa para me preocupar, é tanta entrega para fazer, porque realmente é terrível, né? A gente está num país que a gente precisa ter realmente alguma postura. Eu acho que a primeira da Janja, né, ela tem, é dela aquilo, sabe? E é uma necessidade, uma visão de pessoa que sempre se comprometeu com a temática de uma luta política, né? Então, nesse momento, o que ela tem buscado, na verdade, o que eu vejo, é a participação, e é uma participação espontânea, né? Então, eu acho que é positivo de você ver uma mulher ter ações, né?
Mas a senhora já se sentiu alvo desse machismo discreto, além dessa situação que foi, enfim, uma situação extremamente peculiar com o que ela fala,
mas... Olha, no começo foi meio difícil para mim, porque
no seu trato...
havia essa questão, né, do questionamento, se havia capacidade, se não havia capacidade, o fato de eu não ter tido. Eu acho que isso, porque existem outros ministros também que pela primeira vez assumiram cargos públicos e não foi questionado isso, né? Então, essa é a questão de ser negra, mulher, né? Então, assim, às vezes a gente chega em ambientes que você sente que existe um olhar meio assim, né, desconfiado, né? Mas eu não posso pegar isso e transformar isso, botar no meu pensamento, botar isso no meu carrinho de preocupações, porque a gente tem que estar assim, sabe, querendo e tendo, buscando a energia para fazer o que estamos fazendo. A equipe, nós temos lá o Ministério da Cultura, uma potência imensa, muita coisa para entregar. Estamos assim, eu sou muito comprometida quando me dão responsabilidade, sabe? Uhum. Então, assim, para mim, por exemplo, fazer música, eu tenho feito esporadicamente, não tenho feito muitos shows, né? Tenho abrido mão praticamente da minha carreira artística. O que eu tenho feito são coisas que já estavam já contratadas do ano passado. Tô vendo aí como é se eu vou fazer alguma coisa no carnaval, porque é a minha profissão. Mas eu estou muito ligada, até na minha família mesmo, eu tenho me comunicado pouco com meus irmãos, né, para dar uma atenção a essa missão. Eu estou me sentindo numa missão. Então, é desse lugar que aí não dá para eu ficar...
Para distrair muito com
eu,
isso.
Eu não consigo, não. Eu sou bem assim, sabe?
Diga lá, Lê.
Eu achei muito interessante que várias situações aqui falaram sobre comunicação, né? Tanto a Joyce, em relação à política da leitura, a Vera também abordou esse assunto, e me parece que é um grande desafio para o gestor cultural comunicar o que é feito. Eu lembro que quando eu era secretário de cultura aqui da cidade de São Paulo, eu tinha uma obsessão de construir uma ação que pudesse, de alguma forma, ajudar essa comunicação. Eu tenho certeza que isso também acontece no MINC. E uma das coisas que eu sempre lembrava era a necessidade de se ter um calendário cultural integrado, público-privado, fácil de entender, que todo mundo pudesse acessar e que pudesse ser uma marca do governo. E esse calendário cultural, eu acho que só pode acontecer a partir do Ministério da Cultura. Uma cidade como São Paulo pode ter o seu calendário, mas ele nunca vai ser completo, porque está sempre tendo que complementar com as coisas que estão acontecendo no Rio, em Minas, na Amazônia e tudo mais. É possível, ministra? Não seria uma marca do governo, mas é possível construir um calendário cultural integrado, público-privado, com tudo o que acontece para que as pessoas possam compreender a potência, a beleza, para aumentar turismo, para aumentar renda, para aumentar desenvolvimento social?
Eu acho que é possível. Agora, vamos ajudar a construir esse negócio, então?
Vamos?
Partiu?
Porque é uma ideia ótima, isso aí, mas a gente precisa entender como é que a gente pode articular isso. Aí, aí teria que ter uma comunicação, enfim, pode ser algum lugar que a gente colha todos esses dados.
Uma ferramenta colaborativa, onde as pessoas possam...
Pronto, ferramenta colaborativa.
Porque já existe um calendário, né? O carnaval, uma festa junina, então
o Hermano Viana, o antropólogo, falava do PIB da festa, né? Ele falava que a gente tinha que esquecer tudo e tinha que se especializar em fazer festa, porque é isso que a gente sabe fazer melhor. E é um pouco verdade, porque realmente o povo brasileiro faz festa como ninguém. Carnaval, festejos juninos, as grandes festas populares. Nesse sentido, eu imagino que é muito potente, né, esse cruzamento. Se o MINC abraça uma ideia dessa, isso se espalha para o Brasil todo, além do carnaval, os festivais.
Porque sabe o que acontece? Quando você vai, chega lá, que você vê o tamanho daquele sistema, é tanta coisa para você... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um passo a passo. A gente ainda está no escopo da reconstrução e organizando as políticas públicas. Aí você vai começando a... Bola.
É isso, já vamos
e
fazer
a gente vai se comunicando aí, vamos ver o que o Ministério pode fazer, porque eu acho essa ideia ótima. Mas é tanta coisa, tanto acontecimento em todas as regiões.
Eu passo o WhatsApp de um para o outro, vocês conversam. Também conversa aqui no intervalo, faz o último intervalo e eu volto.
Olha, um bom negócio, viu?
Bom negócio, olha lá. Voltamos para esse, que é o último bloco da nossa entrevista com a Margarete Menezes. Quem vai perguntar para ela agora é a Diane Lima.
Ministra, a gente passou por muitas pautas e foi muito interessante notar a diversidade dos debates que a gente conseguiu abrir. A senhora comentou que 3,11% do PIB nacional vem da cultura, mas a gente ainda sabe que a área da cultura é uma área que é preterida, marginalizada, os profissionais da cultura são marginalizados. E eu me recordo de uma entrevista recente em que o jornalista te perguntava sobre o orçamento baixo da cultura e a senhora até de modo muito engraçado responde dizendo que é sim o Ministério com o menor orçamento, mas com o maior orçamento de todos os tempos. Então eu queria deixar aqui como uma pergunta quase de encerramento, se houvesse um grande elemento que resume o seu trabalho, a sua prática como artista, mas também o seu lugar como gestora pública nesse momento, qual seria essa grande bandeira que a Margarete Menezes quer deixar no Ministério da Cultura e sendo sinônimo de orgulho para todas nós?
Olha, eu nesse momento, eu acho que fazer essa remontagem desse Ministério com representação em todos os estados do Brasil, com os comitês de cultura podendo chegar a todas as cidades, essa arquitetura, que é uma arquitetura ousada, mas que é possível, nós estamos acreditando, e fazendo com isso acontecer... Primeiro, a instalação do Sistema Nacional de Cultura, com as políticas da cultura do Brasil. E a nacionalização do fomento, eu acho que vai ser eu vou ficar feliz com isso, porque foi uma missão dada pelo presidente Lula, né? Ele falou que gostaria que o Ministério da Cultura fosse um ministério para a cultura brasileira, para o artista brasileiro, e que a economia da cultura se potencializasse. Eu acho que essa é uma ferramenta, é uma arquitetura, é uma ação que pode gerar isso, né? Que potencializar, profissionalizar, dar acesso à cultura e à cultura popular, acender a cultura popular. Eu acho isso. Que pode... Vou ficar feliz se a gente conseguir uma dessas coisas, mas isso já vai ser bom.
Dentro dessa arquitetura de reconstrução que a senhora tem proposto, a senhora escreveu um artigo recentemente defendendo o fim da volta da cota de tela para produções nacionais no cinema. A senhora acha que isso tem comprovadamente um efeito sobre a melhora do público para além ali só daquele momento, criar um público para o cinema nacional e também uma melhora para essa indústria, para esse ecossistema, para as produções cinematográficas? Tem dados que atestem isso?
Eu acredito muito nisso, Vera, porque a falta desse espaço que foi perdido, né? Nós perdemos a cota de tela tem 2 anos. Uhum. Né? É claro que, nesse momento, as big techs, elas tomam conta aí, né? E aí parece que fica parecendo que despencou, a produção nacional despencou, mas, na verdade, esse espaço que foi reduzido da cota de tela nacional fez uma descontinuidade do processo que nós já estávamos vindo. O cinema nacional, nós sabemos que já tivemos momentos quando a cota de tela começou, ela fez uma transformação muito grande para o cinema, para a indústria brasileira de cinema, né? Então, nós estamos, sim, buscando essa reconquista, já está lá no Congresso, eu acho que vamos, daqui a um momento, já ter essa deliberação. E outra coisa também é que queremos abrir outros campos, de outras telas, né? Nas universidades, estamos propondo abrir cinemas nas universidades, porque quando a gente vê o quantitativo, das 5.740 cidades do Brasil, 3.000 e poucas é que tem cinemas, e sim, todas mais concentradas, nem todas as regiões, tem lugares que tem pouquíssimas salas. Então, é nesse contexto que a gente está discutindo cota de tela de cinema. Então, vamos ampliar esse mercado, vamos ampliar, abrir mais espaço para o cinema nacional. Eu acho que é importantíssimo a gente entender que, num filme, trabalha muita gente. A gente não pode perder isso de vista.
Verdade. Ministra.
No dia 23 de outubro, a exposição O Grito foi cancelada em Brasília depois que a Caixa Econômica Federal alegou ter identificado manifestação de conteúdo partidário em uma das obras de uma das artistas, que tinha colocado o Arthur Lira, a Damares Alves e o Paulo Guedes dentro de uma lata de lixo com a bandeira do Brasil. Em 2017, a gente também teve um cancelamento da exposição no Queer Museum em Porto Alegre, depois de queixas nas redes sociais. Falavam em blasfêmia, apologia à zoofilia, pedofilia. E agora, no último dia 9, em Santa Catarina, a gente teve também a retirada de circulação de 9 livros das escolas públicas sem qualquer justificativa. Entre eles tinha It, A Coisa, de Stephen King, e Laranja Mecânica. Eu queria saber se, de alguma maneira, o MINC está acompanhando essas situações, tanto de cancelamento, revisionismo e até mesmo de censura das artes no país, e se tem alguma medida em vista para lidar com essa questão nos casos futuros.
Olha, nós temos aí um histórico de um país que vem saindo justamente de quase uma possibilidade de estarmos num regime de ditadura, né? Uma tentativa de golpe, onde a perseguição à produção artística foi muito forte, né? Então, nós temos que... Eu acho que é importante a sociedade entender que processo é esse de reconstrução. Ainda existem esses ecos, né? E o Ministério da Cultura, ele traz nas políticas que lança, nos decretos que lançam, o que envelopa. Mas isso nas ações do Ministério da Cultura. É claro que nas ações dos entes independentes, eles têm também o que formata o projeto, né? Então, os editais que eles lançam, enfim. Então, a cultura, para mim, eu como artista, a cultura, para mim, tem que haver democracia, né? Então, eu acho que é um assunto que é preciso a gente debater. Por isso, também, nós estamos querendo trazer, por exemplo, o Museu da Democracia, para que a gente consiga contemplar o que significa você cercear a arte, né? Em que contextos estamos. Então, é um assunto que precisamos debater e que a sociedade realmente se manifeste em relação à sua opinião, o que queremos para um Brasil, né? Em relação a isso. Então, nós estamos com esse assunto delicado, essa temática delicada, né? Mas buscando sempre entender que espaço de arte é espaço de democracia.
Ministra, eu queria trazer uma pauta aqui importante de uma política pública, né, do Estado, do Ministério da Cultura da Coreia, que fez todas as nossas crianças na periferia hoje estar aprendendo coreano. Isso é um motivo de indignação da minha parte, no sentido de que eu gostaria, do fundo do meu coração, de que o mundo inteiro estivesse cantando a grandiosidade da cultura brasileira na mesma intensidade. Mas eu acho que essa política pública da Coreia, que fez um a cada 13 turistas amar o BTS, fez o turismo do país triplicar em 15 anos, fez a Coreia sair de 28º lugar em 2004 para 6º lugar na indústria fonográfica em 2018, sendo que o Brasil ocupa hoje no mundo já o 9º lugar num momento muito importante da economia criativa. Então eu queria entender, do ponto de vista do Ministério da Cultura, de que forma a gente pode se inspirar nas coisas positivas que foram feitas, do ponto de vista de colocar a cultura coreana como uma cultura pop global, enfrentando nesse momento de globalização, porque a cultura brasileira tem um potencial ainda maior que esse. E eu queria muito ter essa compreensão.
Com certeza, Fiote. Eu também concordo com essa sua fala em relação ao potencial da cultura brasileira. E é justo, nós estamos buscando essa direção também. Eu acho que a Coreia é um grande exemplo, né, de um país que compreendeu o potencial da sua cultura. E não mediu esforços para que esse ambiente, para que a produção cultural, para que o produtor cultural, as tecnologias, trouxeram tecnologias, abriram escolas de arte e cultura em todos os lugares, deram a possibilidade, chamando também a sociedade civil, chamando a iniciativa privada. Foi, na verdade, um grande chamamento para essa ideia, que não é uma ideia nova, é a mesma ideia que já outros países que atravessaram momentos de dificuldades, né, usaram a cultura como um vetor para sair dessas crises. Né? Os Estados Unidos fez isso na pós-guerra, Primeira Guerra Mundial, a Itália fez isso. Dois são quatro, entendeu? Uhum. Então, nós estamos... Essa é uma matemática simples nesse sentido. Agora, acabamos de sair de um processo onde o Ministério da Cultura estava de costas, onde não existia
nenhum. Inteira.
Então, nós estamos retomando e estamos buscando essa direção. Trazer a sociedade civil, trazer a iniciativa privada para entender que força é essa que esse Brasil tem para chegar nesse lugar e talvez mais longe ainda.
Os artistas coreanos, BTS, são uma forte influência.
Essa discussão
eu adoro.
É muito importante, inclusive, para a gente buscar a relevância política do ponto de vista estratégico do Ministério da Cultura dentro de um governo. Eu acho, por exemplo, eu vejo muito mais uma dicotomia que eu acho errada que existe no Brasil, é a gente confundir várias iniciativas como essa com outras que não são tão estruturantes. Importante dizer, ministra, que será que é possível, por exemplo, a gente construir uma política cultural que vá além do setor cultural e que dialogue com o gosto cultural da população, para aí sim fazer com que essa relevância de fato aconteça, isso se vire um ativo político? Ou seja, a Marcela falou do funk, eu falo aqui da música sertaneja, 80% do market share de música do Brasil é música sertaneja. É possível fazer esse diálogo através do Ministério da Cultura com o gosto cultural da população?
É possível, e o gosto cultural da população se constrói também com o aporte, né? Então, como todos os momentos, houveram já vários momentos onde expressões artísticas ou tendências, né, tomaram conta do processo do gosto popular. Já tivemos isso com o samba, tivemos isso com o axé, tivemos isso. É um momento. A visão que nós temos que ter é que todos têm que ser potencializados. A gente não pode só ver o sertanejo, também não pode só ver, por exemplo, o São João, que tem tido um movimento muito... Não pode só ver o hip-hop. A gente tem que conversar com todos dentro do seu tamanho, é claro. Mas é toda a indústria, porque o que é aqui, o que é sucesso aqui, pode não ser tanto assim em outro lugar. Eu acho que é importante a gente compreender isso como um conjunto que se une, né? Eu não posso, eu como ministro, a minha visão é essa, a gente não pode tratar com diferença. Nós estamos lá atendendo a todos que chegam lá, é a cultura evangélica, é a manifestação afro, é o sertanejo, mas de acordo com o que seja, com as suas necessidades, a gente conversa. É como se o Brasil fosse uma grande fazenda e vários tipos de solo.
É,
né? Então, trazer o adubo certo para cada lugar.
E para eu contemplar todo mundo nesse bloco final também, vou chamar a Joyce para a gente encerrar o programa.
Ministra, eu queria pegar uma carona nesse questionamento da Vera sobre as cotas de tela para o cinema nacional e citar o filme do Kleber Mendonça, Os Retratos Fantasmas, que ele vai falando, vai costurando a história dos cinemas de rua com a história da cidade, da configuração dos espaços e tudo mais. E eu queria saber da senhora se não seria o caso da gente fazer esse resgate, comprar essa briga de resgatar o cinema de rua, porque o brasileiro fala que não gosta muito do cinema nacional, essa medida das cotas de tela é bastante polêmica, mas o que acontece, na verdade, é que não se conhece o cinema nacional na sua profundidade, a Cinemateca está aí, que não me deixa mentir. Então, de repente, esse cinema de rua não poderia ser um lugar pedagógico, no sentido de fazer as pessoas entenderem que as cotas de telas para cinema nacional são fundamentais para que a gente consiga ter um resultado, como o Fiote citou, parecido, de repente, com o da Coreia?
Olha, eu acho o seguinte, que eu não tenho como dizer que o brasileiro não gosta do cinema dele. O brasileiro não tem cinema suficiente para apreciar a sua produção cultural. A produção cultural brasileira não tem um aporte, ainda um fomento necessário, não está ainda no lugar necessário, para chegar com todo o ataque, com todo o apelo de propaganda que chega o cinema estrangeiro. Sendo que as big tracks, elas tomam conta da grande maioria dos cinemas. Então, é um diálogo que a gente precisa fazer nesse sentido, porque se nunca ainda não podemos falar sobre isso sem a gente ter tido realmente a oportunidade do fomento numa qualidade que a gente consiga realmente contemplar uma especulação dessa. Não pode ser só em uma visão de um determinado público, tem que ser uma visão do Brasil inteiro. Eu vejo, por exemplo, o saudoso do Paulo Gustavo, né? E outras também naquele perfil, naquele momento, foi um momento especial, foi no começo das cotas de tela. Então, hoje, tem muita produção. Eu, recentemente, vi o Claudinho e Buchecha. Eu quero dizer aqui, vão ver. É incrível, porque esse filme, ele traz várias coisas, traz o ambiente daquele jovem pobre da favela, como as coisas acontecem e a criatividade, por onde que a criatividade chega nesses lugares onde não tem quase nada, sabe? E o acontecimento, então, a amizade deles.
E traz é o filme todo... nacional mais visto do ano, né?
É um filme maravilhoso.
Acho que o do Mussum passou agora, mas Mussum, enfim, também tem então, mesmo componente.
Agora, você imagina se a gente consegue colocar isso em tudo quanto é cota de tela. Eu acho que o povo brasileiro gosta de se ver, tá precisando é se ver, para se valorizar, sabe?
Concordo muito.
Mesmo. E esse, nesse dia 20, né, todo mundo pode se ligar aí nesses filmes.
Exato. Fica esse último recado, ministra. Muito obrigada.
Olha,
viu?
Obrigada, viu, Vera? Poxa, vocês, a todos vocês, o Alê, Evandro, Fiote, Joyce... A Diana, Diane, Marcela, muito obrigado. Obrigado a todos aí do programa. Programa maravilhoso, né? E viva Roda Viva. Roda Viva. Artista, né? Não podia deixar de dar
uma... Pode rodar. Nem pedi para a senhora dar uma palhinha. Falei faraó. Ficamos nisso, então. É isso,
muito obrigada, viu, Vera? Parabéns, obrigada, também, viu?
É isso, gente. Nosso programa chegou ao fim. Um programa mais que especial. Além de agradecer imensamente à ministra, agradeço a essa bancada de bambas que conduziu a conversa brilhantemente comigo. A Lei Youssef, Diane Lima, Evandro Fiote, Joyce Bert, Marcela Franco e Luciano Veronese. Obrigada, sobretudo, a você pela audiência nesta e em outras telas e todas as semanas. A economia criativa, setor que abrange toda a área cultural, movimenta hoje 3,11% do PIB. Guarda esse número. Isso é mais do que muitos setores da indústria tradicional. Ela gera empregos, divulga o que o Brasil tem de mais valioso, promove direitos, cidadania, igualdade e autoestima para produtores de conteúdo e também para o público. Educa, diverte, leva o espírito. A cultura é a parte fundamental da formação de um país plenamente desenvolvido. Você fica agora com o Senhor Brasil, outro que fez isso, fomentou a cultura por muito tempo. E o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, como sempre, às 10 da noite. Espero você. Até lá.